Oi, gente, eu sou a Carolina Ferraz, estou apresentando mais um episódio do Pode Nessa Idade com a Vita, que está patrocinando essa série de podcasts onde a gente discute, debate, sempre com um convidado especial, um convidado bacana, como a gente pode envelhecer com autonomia, com qualidade de vida, com independência, a partir dos 40. A gente quer ensinar você a ter um estilo de vida melhor, mais saudável, com a suplementação correta para você, na idade certa, com o tipo de suplementação que você precisa, com o estilo de vida que vai realmente fazer a diferença para você passar dos 40, chegar aos 70, 80 e ter uma vida, se Deus quiser, maravilhosa. E hoje a gente tem uma outra convidada super especial. É a Cláudia Alves Silva, mais conhecida como Cláudia Alves. Eu tô chamando ela de doutora, né, doutora Cláudia? Mas ela já me explicou que ela não é médica. Ela tem uma especialidade muito moderna. Só para vocês verem como essa medicina 3.0, que é essa medicina voltada para o envelhecimento do corpo humano, tá cada vez mais se especializando. Ela é gerontóloga, ou seja, ela tem a especialidade uma cadeira que é especialista em estudar o envelhecimento do corpo humano. Como um biólogo, como um físico, o gerontólogo não é um geriatra. Ele estuda o envelhecimento do corpo humano. Você pode ser médico e depois fazer gerontologia, não é?
Exatamente.
E como você decidiu estudar especificamente essa cadeira?
Então, essa cadeira, o que me levou a estudar gerontologia foi o meio que eu vivo, que é o envelhecimento da minha mãe. Minha mãe está com 90 anos, tem Alzheimer há 15 anos, e quando eu percebi o meu envelhecimento, eu quis me aprofundar mais de como me prevenir, como tentar evitar que eu tivesse uma demência também. E aí eu me interessei muito por esse assunto e comecei a fazer a faculdade de gerontologia.
E hoje em dia você corre o Brasil fazendo palestras, discorrendo sobre esse assunto. Eu tenho a primeira pergunta, a gente escuta muito falar sobre Alzheimer, hoje em dia acho que é uma das doenças que mais preocupam a todos, né, no nosso envelhecimento. Existe o fator genético, mas existe predominantemente, eu acredito, o fator do estilo de vida. E ele não começa de repente, ele já vai dando sinais. A partir dos 40 anos de idade, a gente pode perceber no próprio corpo algum dos sintomas que merecem atenção e quais seriam esses sintomas para que a gente possa atuar na prevenção?
Então, eu diria para você que o ideal é que a gente comece a prestar atenção no envelhecimento a partir dos 30, porque o corpo envelhece desde que a gente nasce, né? Só que a partir dos 30 anos a gente vai sentindo o peso do que é o envelhecer. Então, chega nos 40, a gente sente, mas muitas vezes a gente ignora.
A gente quer fazer de conta que não está acontecendo.
Não, é a menopausa, tudo é menopausa, nem sempre é a menopausa, é o corpo inteiro que envelhece, tudo seu envelhece. Então, o ideal é que você procure um geriatra, que é um médico que cuida do envelhecimento, a partir dos 40 anos, para tratar tudo. E o geriatra, ele cuida do paciente de uma forma global, né? Você tem cardiologista, neurologista, psiquiatra, mas o geriatra, ele olha o ser humano de uma forma global. Então, a partir dos 40 anos, é necessário, porque nós temos, sim, sinais de envelhecimento no corpo inteiro. É a visão. Quem não começa afastando...
Já começa olhando assim para enxergar o texto.
E aí a gente já fica assim, não. Eu vou... Você chega e ignora que você já está com uma presbiopia, que é o sinal do envelhecimento, né? E tem outros fatores no corpo. Se você não é uma pessoa ativa, começa com sarcopenia. Você já não desce uma escada como você descia antes. Eu descia a escada em galopes. Até que um dia eu me peguei com a mão no corrimão, descendo devagar. Eu falo, opa, o que aconteceu? Era assim, tu.
O que acontece na fisiologia do corpo humano para que haja essa transformação?
Então, envelhecer transforma. Só que existem meios da gente ter esse envelhecimento de uma forma mais suave, sabe? Através de suplementos, de atividade física, de alimentação saudável. Isso é que vai fazer a diferença. Então, mudança de hábitos, né? A minha geração foi uma geração que teve uns hábitos muito ruins. Eu acho que na década de 80, mais ou menos, que apareceram fast foods, a gente começou a comer mal, né? A minha mãe tem 90 anos, ela tem Alzheimer. Ela não comia mal, ela fazia exercício físico, era professora, mas ela tinha outras questões. Não é só isso tudo não vai te livrar de uma demência, se você não cuidar de tudo.
No cérebro, qual seria o primeiro sintoma para que nós passássemos, olha, a prestar mais atenção, a estarmos mais atentos?
Então, muita gente associa a memória. E a memória não é o mais importante.
Não?
Não, não, não é. Não é a memória que vai te dar sinal que você pode ter alguma demência. Não é a memória. Às vezes é uma falha na linguagem, você se pega esquecendo como escreve uma palavra. A linguagem é muito importante. Então, assim, a gente tem que olhar vários fatores, porque esquecimento com o dia a dia da gente. Como hoje estamos num dia a dia muito corrido, as telas, né, as informações são muito rápidas, isso faz com que a gente tenha problemas de memória. E a memória não é o mais importante. Eu diria que tem que analisar de uma forma global mesmo. Os seus hábitos, se você está conseguindo fazer tudo o que você sempre fez. Por exemplo, você gosta de bordar. Vou dar esse exemplo, que era o exemplo da minha mãe, que eu percebi. Mamãe bordava, fazia ponto de cruz. O ponto de cruz tem que contar os fios. E, de repente, eu percebi que ela não fazia mais isso. Deixou, eu falei, ah, tadinha, enjoou. Bordou a vida inteira. Mas não, ela não conseguia calcular a quantidade de fios que ela precisava para fazer aquele ponto. Então, a gente não consegue, a gente começa a deixar de mão coisas que forçam o nosso cérebro, né? Desafiam o cérebro. Às vezes, contas, sabe? Cálculos, isso também é importante. E, então, eu diria que não é a questão só da memória. Tá?
É o funcionamento geral, de um modo geral, do nosso cérebro.
Exatamente.
Todas as funções cognitivas.
Todas as funções cognitivas.
Certo. Nós sabemos, a gente pelo menos escuta falar, que o ômega 3 é um suplemento maravilhoso para o cérebro, né?
Sim.
O que é que a ciência até hoje mostra de fato em relação ao que ele exerce sobre a memória e a prevenção de doenças, como no caso o Alzheimer?
Então, eu estava contando para as meninas que quando eu era mais jovem, cerca dos 20 e poucos anos, a minha mãe ia na farmácia e procurava cápsula de óleo de peixe. A gente não falava em ômega 3, era óleo de peixe. Então, assim, já era o ômega 3, que também é importante para o envelhecimento, né? E por quê? Porque ele é principalmente um protetor, né? Eu vejo que ele é anti-inflamatório, né? E cria uma proteção para o seu cérebro. Eu acho que isso é um fator muito importante, esse protetor. Assim como a coenzima Q10, o magnésio, isso são suplementos que vão proteger o nosso cérebro.
Então, você acredita que, claro, nós todos sabemos que é fundamental ter uma alimentação saudável, nós vamos falar também sobre alimentação, sobre estilo de vida, mas você acredita que a suplementação é muito importante para a gente se manter com saúde?
É muito importante. Eu diria que hoje a gente tem que aproveitar
a tecnologia a serviço do
gente,
homem.
A ciência está trazendo coisas e está descobrindo coisas que vão ajudar o nosso corpo a melhorar, né? Coisas que a gente não fazia antigamente. Eu me lembro, uns 15, talvez 15 anos atrás, se falava que só podia comer um ovo por dia. Já teve época que só podia comer um ovo por semana. E hoje a gente come tanto ovo, né? Pode comer dois, três, até mais, né? Pessoas que se exercitam muito. Então, é a medicina que está descobrindo essas coisas. Então, a gente tem que aproveitar isso tudo para fortalecer o nosso envelhecimento.
Porque, na verdade, são estudos que vão cada vez reforçando mais esses métodos que vão contribuindo e ajudando para que a gente tenha um envelhecimento cada vez com mais qualidade. Voltando ao ômega 3, até em função de todos esses recursos que hoje em dia a gente tem, a gente sabe também que não é qualquer tipo de ômega 3, né? Tem um ômega 3 específico para a nossa habilidade cognitiva, né? Qual seria esse ômega 3 e quais são os critérios que a gente tem que usar para ter mais resultados?
Olha, a gente tem que saber fazer uma boa escolha, né? Existem inúmeros no mercado, mas não todos têm a quantidade exata que a gente precisa. E o médico pode orientar isso também.
É muito importante a gente ter um acompanhamento sempre de um bom profissional, né?
É, porque você vai chegar numa farmácia, por exemplo, você vai ver ômega 3 de vários tipos, mas tem que olhar lá quanto que esse aqui fornece. Será que esse aqui tem o que eu preciso? Isso a gente tem que aprender. Aprender o que tem ali, o que que o nosso organismo precisa.
Exato, porque muitos também não entregam o que eles estão prometendo ali, né? A
gente
precisa aprender a ler rótulo, né?
Ler rótulo, exatamente, tem que saber a quantidade. Tem até eu vi na internet, eu testei, né? Pega a sua cápsula de ômega 3 e bota no congelador. Se congelar, não é verdadeiro, ele tem que se permanecer em óleo.
Olha, essa é uma dica excelente. Pode repetir para as pessoas?
Olha, é uma dica que eu peguei na internet. Eu espero que seja verdadeira. Mas eu testei.
Testou e funcionou.
E não. Inclusive, caiu e alguém pisou e falaram: nossa, o que, que é isso aqui que estava no congelador? Porque eu peguei a cápsula e botei lá. Esqueci que estava lá. Não olhei a tempo,
e
né?
E não congelou.
E não congelou.
Continuou líquida.
Continuou líquida.
Olha só, muito bom. Isso é uma dica que pode diferenciar o que é bom do que não é, né? Bom, com tanto suplemento para tomar, gente, os multivitamínicos, eles têm crescido muitíssimo no mercado. A gente precisa saber o que, que a gente tem que prestar atenção antes de comprar, porque tem uma quantidade enorme, né? E a gente precisa saber o que, que é a subdose. E isso é um problema, por exemplo? É ou não é?
É um problema. A subdose é um problema, porque... O que, que adianta você ter um rótulo ali, ômega 3, se aquela quantidade não é suficiente para o seu organismo, não é suficiente para o que você precisa? Assim como a vitamina D. Tem, na época da pandemia, todo mundo correndo para procurar a vitamina D, mas nem sempre tomava a quantidade certa, porque tem a quantidade certa para cada organismo, né?
Evidente. Ou seja, então a pessoa certa para indicar qual é a quantidade individual de cada pessoa é o profissional, é o seu médico que vai te indicar quanto você precisa. Eu posso precisar de uma quantidade diferente da que você precisa.
Sim.
Certo. Olha, não adianta pegar qualquer ômega 3. Não adianta, gente. Não tem nem precisa começar. Você precisa se atentar sempre ao rótulo, pois não é todo suplemento que funciona. Você precisa ter consciência da matéria-prima que está no suplemento que você escolhe. Porque o que faz diferença mesmo é a quantidade de EPA e de DHA, que são os dois principais ácidos graxos. É por isso que eu uso sempre, indico, tô falando, gente, de verdade, eu falo para todas as minhas amigas. O ômega 3 em 1 da Vita, que só em duas cápsulas você já consegue atingir tudo que você precisa para o dia todo, para mim é o perfeito. Porque eu não sou aquela pessoa que, se eu tivesse que tomar 30, sabe... Aquelas amigas que tomam 30 cápsulas de manhã,
sim,
eu não daria
conta. É aquelas caixinhas.
É. Eu não daria conta. Eu sou desorganizada, minha vida tem que ser prática, eu tenho que me administrar com pouca coisa, eu tenho que ser eficiente, sabe? E essa combinação aqui, ela é ótima, porque o EPA ajuda na saúde do coração e o DHA na memória, na clareza mental. Ele é prático, é direto, do jeito que eu gosto. E assim, tudo fica no seu corpo fica protegido e blindado.
Constrói e protege as membranas dos neurônios. Olha que importante. Melhora a memória, atenção, aprendizado e foco. Reduz a inflamação cerebral, ajudando na prevenção das demências. Auxilia na regulação do humor, serotonina e dopamina. Olha que maravilha.
Ou seja, a gente não pode viver sem mesmo. É muito importante ter uma alimentação saudável, ter um ritmo de vida bacana, você dormir bem, todas essas coisas são fundamentais. Mas uma boa suplementação com uma boa matéria-prima é essencial, né? Além disso, a gente sabe que aqui tem a coenzima Q10, tem a vitamina D, que também não pode faltar, né? Eu não vou nem dizer pra que serve a coenzima, porque a doutora Cláudia falou tudo, né, gente? Então tá aqui, ó. É isso que eu tomo todo dia e tô aqui, tô achando que eu tô ótima, excelente. Vocês não estão achando, não?
Tá,
eu tô
mesmo
me achando sensacional.
Muito bom.
Não é? Tô me achando ótima. Não vem falar que eu não tô. A sua mãe, como foi observar o declínio da sua mãe e o avanço do Alzheimer?
Olha, isso aí é uma questão que, assim, por mais que você estude, esteja preparada, porque eu falo que conhecimento é fundamental. Eu lancei um livro, eu conto a minha história, eu tenho cursos, tenho palestras, eu falo sobre o conhecimento ser importante para você não ser surpreendida, porque é muito, muito triste você de um dia para o outro, você perceber que a sua mãe não te reconhece mais, não consegue se reconhecer na frente do espelho, estranha, começa a conversar com a televisão, sabe? Então, assim, é importante você conhecer essas coisas. Mas isso, eu tendo esse conhecimento, não me isentou de sofrer, porque é mãe, né?
Claro.
Então, a gente precisa saber o que vai acontecer para não ser surpreendido. Isso é fundamental.
E a sua mãe, hoje em dia, ela tem cuidadoras ou é você que cuida dela todo o tempo?
Não, eu cuidei sozinha por 10 anos. Só que eu também envelheci, né? Eu recebi o diagnóstico da minha mãe, eu não tinha 50 anos ainda. E fui cuidando, adoecendo, ansiedade, dor crônica, insônia. Quando eu ia dormir, eu ficava... Tinha crise de ansiedade porque eu não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Eu não sabia como que ela ia acordar. Eu não sabia se eu ia conseguir dormir. Se eu fosse dormir 11 horas da noite, eu já ficava preocupada dela acordar às 2 da manhã. Porque eu não ia ter dormido nada. Então, eu ficava assim, eu preciso dormir. Porque ela vai acordar. Então, já me dava crise de ansiedade. E aí, eu fui adoecendo até que meus filhos falaram, mãe, para. Você não pode mais cuidar da avó. Não dá mais para você cuidar dela sozinha. E aí que eu achava que eu não conseguiria ficar com outra pessoa. A gente acha que só a gente pode cuidar, que nem mãe, né? Eu virei essa filha que achava que minha mãe não ia aceitar nenhum cuidador. E aceitou. A primeira pessoa que eu coloquei lá, ela amou.
E se deu muito bem. E o impacto de toda essa convivência, o tratamento e o cuidado que você estava tendo com a sua mãe foi muito grande para você administrar ao longo de 10 anos. E qual foi o primeiro cuidado que você tomou no sentido de se recuperar e de se tratar também depois de 10 anos só se dedicando a ela?
Procurando um médico, eu comecei a tratar da minha pressão arterial, porque eu virei uma pessoa hipertensa, coisa que eu nem percebia, porque eu não sentia nada. Então, eu comecei a me cuidar. Eu fiquei 6 anos sem fazer um preventivo. Gente, isso é um absurdo, tá? Não façam isso. Mas eu fiz. Eu fiquei 6 anos sem fazer um preventivo. Eu fiquei 5 anos sem um dentista. E é só para emergência, sabe? Ai, vai doer. Tá doendo, vou correr para ver. Mas, assim, fazer um tratamento... Olha, eu me abandonei. Isso é a pior coisa que existe. E... as pessoas que cuidam, as mulheres, principalmente, que a maioria são mulheres, passam por isso. Então, um dos temas que eu bato muito é o autocuidado, porque toda cuidadora é a minha cara, tem a minha faixa de idade, sabe? E eu sei que, assim, eu sou privilegiada, porque eu tenho uma família que me dá suporte e muita gente não tem. A realidade da maioria da população não é a mesma que a minha, mas... a gente tem que achar um tempinho para praticar o autocuidado.
E hoje em dia você pratica o famoso tripé do autocuidado. Você faz atividade física, você cuida da sua alimentação, você faz uma boa suplementação?
Faço. E tem mais, hein? Esse triplé...
Está crescendo.
Está crescendo, porque esses hábitos vão muito além disso, né? É alimentação. Ó, eu falo que é alimento... movimento, pensamento, suplementação, vida social e sono.
Sono é fundamental, né?
Muito importante, muito importante.
Muito se fala de poupança de saúde quando uma pessoa começa a se cuidar muito cedo, né? Ou mesmo pode-se dizer com o cérebro. Existe uma reserva cognitiva?
Sim.
Existe?
Existe a reserva cognitiva. A pessoa que tem pouco estudo, ela tem pouca reserva cognitiva. E são as pessoas que têm um risco maior de demência. São as pessoas que tiveram pouco estudo. Então, assim, a gente tem que sempre procurar alguma coisa nova. Terminou o nível superior? Ok. Gente, educação continuada é bom para a sua vida profissional. Então... terminou o nível superior, faz uma pós. Ou então estuda outra coisa, vai estudar línguas, vai estudar dança. Gente, a dança, eu estava fazendo sapateado. Eu parei porque a minha professora saiu e minha agenda não batia com a dela. É um desafio e tanto. Você tem que ter ritmo, lateralidade, são tantas
equilíbrio.
São tantas coisas. que envolve um sapateado, que é um maravilhoso exercício para o cérebro. E qualquer dança, né? Línguas, aprender uma língua nova. Você já fala inglês? Vai fazer francês, espanhol, alemão. Isso é fundamental. Isso aí é a reserva cognitiva.
Ou seja, sempre manter o cérebro ativo, manter a gente curiosa, com um desejo de novas descobertas, mesmo socialmente, né, aberto, disponível para sair, para tomar um café com um colega, para ir ao cinema. Isso também é muito importante.
É muito importante. Muitas, né, pessoas, depois da pandemia, ficaram muito reclusas, né? Ah, não, ainda tem até memes que falam, não saio da minha casa, eu tenho tudo na minha casa. Gente, isso é a pior coisa que você pode fazer para a sua saúde mental, é não socializar. Você tem que ter sua vida social. E tem outra muito importante, é uma reserva afetiva. Essa reserva é fundamental. Eu gosto muito de falar isso nas minhas palestras, porque as pessoas falam assim, eu não tenho ninguém para cuidar, ninguém vai cuidar de mim, eu sou sozinha, ninguém me ajuda. Então, eu falo que, ao longo dos nossos anos, né, nós temos que criar uma reserva afetiva. Seja você a rede de apoio de alguém. Liga para alguém que você acha que está precisando, pergunta, você quer alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa?
A gente ser útil é uma maneira maravilhosa da gente, primeiro, se sentir bem, né? E você prestar um serviço de alguma maneira. Eu acredito que isso acaba sempre, a vida acaba retribuindo essa maneira de ser útil de alguma forma. É interessante como muda. A nossa ânima.
Sim,
né?
Sim.
É você prestar um serviço ao próximo, à comunidade, ao seu vizinho, ao seu bairro. É impressionante como isso é capaz de transformar vidas, realmente. Eu acredito muito nesse equilíbrio, sabe? Da cabeça sã, da emoção, da gente ter uma conexão com algo maior. Né? E do nosso corpo. Acho que a gente tem a obrigação, acho que é muito... Hoje em dia a gente vive uma situação social que a gente nem todos têm acesso à alimentação da mesma maneira que nós temos, né? Mas graças a Deus a comida do brasileiro, a alimentação básica do brasileiro é uma alimentação muito boa, né? É o arroz com feijão, com ovo, já é uma alimentação saudável por si, é comida de verdade, né? O brasileiro se alimenta com comida de verdade, ele não... Claro que quando ele vive naqueles pântanos alimentares, ele acaba, infelizmente, comendo comida processada, comida ultraprocessada, porque ele nem tem acesso a outras coisas. Mas cada vez mais se fala, cada vez mais se conscientiza a população de que o importante é ter comida de verdade, né? Poder comer comida de verdade e o bem maravilhoso que isso faz para você, para sua família e para a saúde de todos ao entorno. Né? E para quem está doente, para quem tem um Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência, qual é o melhor tipo de alimentação para esse tipo de pessoa com esse tipo de doença?
Então, depende da fase da demência, né?
Sim.
Existem fases que você ainda pode desacelerar o processo, né? Quando você está numa fase inicial, uma fase moderada, porque essas demências são inflamatórias, né? Então, se você ainda consegue entrar no processo de desinflamar, você melhora a sua qualidade de vida. A mamãe hoje está com 90 anos, então eu já falo que a alimentação dela é uma alimentação de conforto, porque ela já está numa fase avançada da doença e eu não vou mais cortar farinha eu corto porque, por causa do intestino. Mas ela toma mingau, ela come coisa doce, de vez em quando eu dou
um docinho.
Porque é alimentação de conforto. Se você vê a alegria que ela fica quando ela come um pudim, por exemplo, ela vai assim, eu falo, gente, que pecado, né? É. Mas a gente sabe que não é saudável. O açúcar é o veneno, né? Então, por muito tempo, ela não usou açúcar. Porque ela já não entendia... tinha demência e não escolhia os alimentos. Então, eu fui cortando o que eu pude.
Uhum.
Né? Ela não usava açúcar, não usava processados, não usava uma série de coisas que são alimentos inflamatórios. Agora, hoje, já liberei muito, porque a minha luta agora é para ela não perder peso e para ela ter conforto. Não
Exato.
Só na alimentação, a felicidade de comer o que ela gosta.
É verdade. Olha, e também a gente sabe que existe um papel muito especial do ômega 3 nessa nova fase da mulher, a mulher acima dos 40, que já está com os hormônios um pouco bagunçados, né? E a gente sabe que é quando o cérebro também começa a perder velocidade, né? Qual seria o papel do ômega 3 para uma mulher que está na perimenopausa?
Então, e tudo isso que você falou.
É isso que a gente está falando, mas vamos ser específicos.
Exatamente. É desacelerar esse processo cognitivo, trazer um conforto para a questão inflamatória. São todos esses fatores que a gente sabe, né? O principal, para mim, é o desinflamar.
Agora, Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta só para a gente ser mais específico. Quero falar sobre a mulher, a gente vai entrar nisso, nessa questão, a mulher quando tem a queda de estrogênio, para a gente entender um pouco melhor a função do ômega 3 nisso. Mas uma coisa que a gente não falou é da enzima Q10, da coenzima Q10.
Sim.
O que ela faz? Então, tem alguma coisa de benefício concreto?
Tem sim. Inclusive, eu trouxe até uma colinha aqui, porque é muita informação,
né?
Olha só, ela atua como antioxidante, é muito boa. E uma coisa que eu achei muito importante trazer para vocês é que ela ajuda a retardar os processos neurodegenerativos de Parkinson, a coenzima Q10.
Isso é importantíssimo.
É muito importante, sim. E ela melhora a concentração e o foco, gente. Quem não está desconcentrado hoje em dia?
Nossa, ainda mais mulher, né? Quando chega o FOG todo nessa fase da menopausa.
Exatamente.
E por que as mulheres são mais vulneráveis a esse tipo de demência do que os homens? Há alguma explicação clínica?
Olha, eles ainda estão pesquisando. Eles ainda não chegaram a um ponto científico exato. E o que eles têm de concreto é que a mulher tem mais demência, acontece mais com as mulheres. Aí vem a teoria que a mulher vive mais porque se cuida mais. Mas ela nem sempre consegue se cuidar mais. Eu acho que talvez a gente se cuide, tenha mais preocupação. Pelo menos a minha experiência com meu marido, eu tenho que ficar em cima para ir ao médico, para fazer exame assim, né? Enfim, mas a nossa carga de trabalho é muito grande. Então, eu acho que esse percentual enorme que vai para a conta das mulheres é porque ela cuida do filho, cuida da casa, cuida do marido, cuida do trabalho.
Eu tenho uma máxima que a senhora diria que todas as mulheres são esquizofrênicas por natureza, porque a mulher chega em casa, ela consegue conversar com a funcionária sobre como foi, se deu conta de fazer aquela função, pediu para que ela fizesse, confere o dever de casa do filho, vê se a roupa do marido que ele vai viajar no dia seguinte está tudo certo, ainda consegue se arrumar porque tem que sair, tem que ter uma conversa interessante no jantar no dia seguinte. É uma coisa, são uma 8, 9 funções que ela tem que dar conta ao mesmo tempo com a espinha do osso. Ela acaba ficando um pouco maluca.
Aí
e
o
ainda
filho
tem que
adoece.
Cuidar de si. Ainda tem o filho que adoece, tem a mãe que está com alguma questão, o carro que pifou, tem que resolver o problema.
Olha, você falou uma coisa. A mãe que adoece. Gente, cadê os filhos das mães que têm demência? É sempre a filha que cuida. Eu sou filha única, ok? Não tinha com quem dividir. Tem meus filhos que me ajudam. Eu tenho uma rede de apoio muito boa. Mas o que eu vejo, meus irmãos sumiram. Eu cuido sozinha. Eu sou solteira, moro com eles, então ninguém aparece. É minha obrigação.
Mas
é uma
existe
crueldade.
Aquela frase, se você quer ter alguém que cuide de você na velhice, tem uma filha mulher, né? Esse é um dito popular antiquíssimo e que se prova bem verdadeiro.
É verdadeiro, mas não é justo.
Não é justo, porém
não
é
justo.
Verdadeiro.
É verdadeiro. É o fato.
É
o que acontece de fato. Mas não é justo, não é justo.
Deixa eu ver o seu livro, porque já achei o título tão diferente.
Gente.
O Bom do Alzheimer.
Deixa eu mostrar. Olha, O Bom do Alzheimer. Aqui eu falo como a doença da minha mãe foi a nossa cura. Essa cura, Carol, é uma cura emocional. Eu sou de uma geração onde a maioria...
Eu fiquei até emocionada.
Tem exceção.
Eu estou até emocionada.
É, emociona mesmo.
Como você conseguiu transformar uma coisa tão difícil, um momento de superação, em algo produtivo. Você falou que você precisou se cuidar e, olha, você transformou a sua vida. Hoje você viaja o país todo fazendo palestras, levando conhecimento para uma série de pessoas. Você está aqui hoje ensinando os outros sobre como envelhecer, como prestar atenção nos sinais do envelhecimento do cérebro, quais são as coisas importantes para isso. Você escreveu um livro. Quer dizer, meus parabéns, Cláudia,
obrigada,
por tudo isso. E que bom que você está aí para cuidar da sua mãe também e poder passar para a gente todo esse conhecimento que você teve em loco, vivendo essa situação.
Sim, e eu falo que, eu costumo dizer que eu transformei a minha dor em propósito, porque essa cura é uma cura emocional, como eu estava falando, as gerações, os relacionamentos entre mães, filhas, né? Eu não digo que é só da minha geração, não, porque eu tenho uma filha de 40 anos e eu sei o quanto que é difícil. Então, a gente procura sempre humanizar, né? Por mais amor, trazer mais afeto, trazer mais humanidade nessas relações. E a minha relação com a minha mãe, o Alzheimer curou. Porque ela, tudo que ela nunca aceitou de mim, nem eu dela, mudou tudo com a doença. Uma doença degenerativa que mudou a nossa relação. E está tudo aqui no livro, não só como todos os desafios que eu passei, tem como o autocuidado, e eu conto a minha história com ela. Então, assim, é um livro que está um sucesso.
Parabéns.
Esse livro eu lancei ele em maio pela editora Sextante. E em julho, quando fechou o semestre, ele já foi apontado como os primeiros, os 50 mais lidos, sendo que eu lancei em maio. Então, ele em 2 meses entrou nesse ranking e eu fiquei muito feliz. É um livro que está sendo um sucesso. Eu espero que ele seja um best-seller.
Acho que todo livro que conta a história pessoal, ainda mais com
esse
um tema
é
tão atual. Muitíssimo obrigada. Olha, gente, aqui a capa do livro. Ó, aqui, o livro
igualzinho,
já ficou lindíssima a ilustração. E o que eu acho muito interessante assim, é você, com toda a sua experiência pessoal, tendo escrito um livro, sendo uma gerontóloga, o que, que você pode dizer assim, sobre qual é o momento certo que a gente pode realmente passar a pensar na prevenção? Você acha que nunca é cedo demais para a gente começar a olhar para o nosso cérebro,
nunca,
tomar cuidados com o nosso... Quais são os principais cuidados que você recomenda que a gente tenha com o nosso cérebro? Quais são os principais nutrientes? Quais são os principais suplementos que a gente deve tomar? O que, que você recomenda?
Então, o que eu recomendo sempre, né? A suplementação, como a gente já conversou bastante aqui, um alimento saudável, comida de verdade, como você falou. E existe uma dieta que a gente fala que é a dieta Mind, né? Que é...
Eu não conheço como é essa dieta.
Você já viu um documentário Zona Azul?
Já.
Então,
sim.
São as pessoas ocidentais, né? Eles chamam de dieta, como é que é?
Dieta mediterrânea.
Mediterrânea.
Sim.
E assim... Tudo bem que nosso país é diferente, mas nós
temos...
Mas você
sabe que o Brasil entrou no ranking da dieta mediterrânea, eles ampliaram
Sim.
hoje em dia, porque o Mediterrâneo não é só a costa da Itália.
Exatamente. A minha nutricionista ela falou, Cláudia, o Brasil, nós temos perfeitamente condições de fazer algumas substituições
Sim.
que traz alimento de qualidade, alimento que não é caro.
Exato.
Alimento que não é caro, que a gente encontra, a gente planta, a gente faz,
Exato.
Né? Então, assim, a primeira coisa é você mudar hábito. E, gente, mudar hábito não é fácil, mas é necessário. Eu tenho 63 anos, vou fazer 64. Eu sempre fui de fazer exercício físico, assim, fazia 2 meses e parava 4. Fazia 3 meses e parava 6. Só que, assim, não resolve. Você tem que ter hábito. Ter disciplina. Eu ainda estou lutando com esses hábitos.
Não, eu desço de pijama. Meu único hábito é esse. Eu desço do jeito que eu tiver. Assim, isso aqui, né, é o ideal. A realidade é que assim, o meu professor chega, eu desço do jeito que eu tiver. Porque, senão, eu não apareço para fazer ginástica.
Exatamente. Porque se você não levantar da cama... É como a Monique Cury, minha amiga, falou, deixa do lado a roupa da academia.
Eu adoro a Monique, adoro ela.
Pois é. Deixa de lado, assim, na tua acordou, está do teu lado, que aí você já veste, vai do jeito que você tiver. Porque se você acordar e ainda for pensar, você não vai. Eu sei que é isso que acontece comigo. Eu acho que de toda mudança de hábito da minha vida, o mais difícil é... de ter a disciplina está sendo o exercício físico. Eu já, assim, esse ano eu já fui a 3 academias. Aí eu começo, assim, quando eu saio de uma, eu começo a fazer corrida, para não ficar parada, eu corro. Mas eu sei que, uma coisa importante, musculação.
Sim.
Isso aí foi provado cientificamente que o que vai também proteger seu cérebro é a musculação. Então, não adianta só fazer caminhada, porque não é. É panturrilha, é músculo.
Sim.
Então, a gente tem que fazer. Então, assim, eu vou na força do ódio, mas eu vou. Eu vou.
E nós, mulheres, que somos mais vulneráveis, eu acho, né? Às doenças cerebrais. E também, agora, alguns estudos, até estava conversando aqui para o nosso podcast com um cardiologista, dizendo que por causa da perimenopausa, de tudo isso, acabamos também ficando mais vulneráveis a problemas cardiovasculares.
Sim, a gente... e o ômega 3 também protege.
Protege muitíssimo, protege. É importantíssimo.
Protege.
Ou seja, o ômega 3 é impressionante como ele é versátil e as mais variadas funções que ele adquire no corpo. A gente realmente deveria incorporar como uma suplementação e não abandonar nunca mais, né?
Exatamente.
Mas, enfim, qual coisa que você diz que uma mulher tem que abandonar de vez, assim? Tipo, uma coisa, ó, isso uma mulher tem que abandonar para sempre. Por exemplo, esse tempo excessivo de... Então, essas coisas mais práticas. Tempo excessivo de tela. Olha, por exemplo, ter sempre tudo anotado, receber tudo de mão beijada, não fazer esforço para nada, não conseguir levantar nem para ir na padaria, entendeu? Não querer aprender nada novo, só aquelas coisas que a gente acabou de falar, né? Mas o que é o pior? Eu acho que é a tela, porque a gente fica lá na tela, a gente não tem vontade muitas vezes nem de sair com um amigo para fazer alguma coisa, para fazer um programa, né? A gente fica aquela coisa, ele está satisfeita, não sai de casa, não faz nada e acaba, estou falando por mim, e acaba me tirando a vontade de ler. Eu estava tão na tela, que eu falei, gente, eu era uma mulher inteligente, conectada, sabia conversar com as pessoas, estava atualizada no meu mundo hoje em dia, hoje tudo acontece tão rápido. Eu estou ficando uma pessoa burra. Preciso retomar a leitura. Preciso. A leitura é uma outra coisa que deve, sem dúvida, fazer muito bem ao cérebro também, né?
Sim. Porque... Eu vi que isso mudou muito a minha forma até de me comunicar depois que eu voltei a estudar. Porque... A gente até, para falar, a gente perde um pouco o vocabulário, a gente começa a falar com menos requinte, né? Com menos glamour,
sim,
quando você não tem uma leitura, não está atualizada. Então, isso eu notei que, depois que eu voltei a estudar aos 50 anos, antes dos 50.
Maravilhoso.
Eu voltei a estudar, porque aí, antes de eu fazer gerontologia, eu fiz pedagogia. Eu fiz pedagogia porque eu queria sair de casa. Eu não queria ficar só naquela vida de cuidar. Eu queria sair de casa. Eu fiz pedagogia, aí fiz uma pós-graduação em autismo. E aí eu me encantei também pelos transtornos mentais, né? Porque uma coisa puxa a outra. Fiz autismo, aí já tô querendo, aí já vou estudar outros transtornos. E aí eu me senti a necessidade de estudar gerontologia. Então... Eu percebi que eu tinha dificuldade de estudar fisiologia humana com 58 anos. É muito difícil. Eu li um parágrafo inteiro, depois eu falava, o que eu li?
Não entendi direito.
Que eu li?
Deixa eu voltar.
Eu vou
aqui
ter que ler de novo, porque o pensamento vai. Você está lendo, começa prestando atenção, daqui a pouco você está pensando se você tirou a carne do congelador, se você. Tirou aquela roupa que vai chover e vai molhar, e isso e aquilo. Aí eu falava, meu Deus do céu, tem que voltar para o capítulo inteiro.
Reler tudo de
falta
novo.
Falta de foco, falta de concentração, falta de hábito de leitura. Então, assim, isso ajudou muito, mudou muito a minha forma de viver conforme eu fui estudando e lendo. E depois que eu comecei a escrever o livro, aí que mudou tudo de vez mesmo, porque aí eu fiquei mais interessada em ler outros livros de outros autores, de autobiografia e todos os assuntos, né? Aí tem uma lista de livros para demências. Então, assim...
E uma outra pergunta sobre demência, você que está com... Até que ponto é a hereditariedade pesa ou não para esse tipo de doença, como as demências?
A genética é importante, mas não é determinante. Sim. Se você consegue ter uma vida saudável, mudar os hábitos, não vou dizer que você não vai ter. Você pode ter, mas você pode ter com 95 anos. Eu vejo o paciente falando assim, ai, Cláudia, a mamãe está com demência, 98 anos, eu estou tão triste. Eu falo, abençoada. Sim. Abençoada, porque tem muita gente... Você viu o Bruce Willis?
Sim.
Tão jovem, né?
Tão jovem, tão jovem.
Demência frontotemporal. É uma demência mais rara do que Alzheimer, mas chegou nele. né? Então, assim, quando a gente consegue prorrogar essa demência, porque a genética é importante, mas não é determinante. Então, você sabe que tem na genética? Então, não vai procurar fazer exame, não. Vai cuidar da sua saúde mental, vai mudar os seus hábitos, que você chega lá.
A gente consegue reverter o corpo humano, ele é maravilhoso, né?
É, consegue. Mudança de hábitos é fundamental. Aí o Alzheimer fica guardadinho lá, porque ele não consegue chegar. Ele não consegue, porque você... Ele está ali. Mas você não deixa ele entrar em você, porque você está se protegendo com todos os protetores que você tem, com essa modernidade que a gente tem. Nossa, quanta coisa que você tem para te proteger. É muito
verdade,
importante.
Com uma boa alimentação, com bons hábitos, com atividade física,
sono,
né, com um bom sono, com uma boa suplementação, eu acho que a gente consegue reverter e melhorar muito as nossas possibilidades de envelhecer com qualidade, com autonomia, com dignidade, né, com independência.
Com certeza.
Que bom. Bom, eu queria agradecer muito a senhora ter participado aqui hoje com a gente do nosso Pode Nessa Idade.
Pode tudo.
Né? Quero agradecer o livro. Ó, gente, para quem não conhece o livro, ó, O Bom do Alzheimer, onde a doutora Cláudia conta a história pessoal dela, o relacionamento dela com a doença entre ela e a mãe, que tem Alzheimer. A mãe dela já tem 90 anos.
90 anos.
E já convive com a doença há 15 anos.
15 anos.
Então... Ela é uma gerontóloga, que é uma pessoa que é especializada em estudar o envelhecimento do corpo humano. E hoje ela conversou aqui com a gente sobre suplementação, sobre coisas importantes para a gente estar sempre atento, ligado, para poder envelhecer direitinho e com muita qualidade de vida e saúde. Então, até a próxima. Obrigada. Obrigada mais uma vez.
Obrigada a vocês também.